Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa autorização para que rádios comunitárias tenham publicidade institucional.
Fabiano Contarato pede que Ministério da Saúde esclareça suspensão de contratos com laboratórios.
Davi Alcolumbre comemora a alta produtividade do Senado nos primeiros 6 meses do ano.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado diz que nova legislatura foi a mais produtiva dos últimos 25 anos no primeiro semestre, com a votação de mais de 130 propostas. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, destacou a produtividade do primeiro semestre. De fevereiro a julho, o plenário votou 134 matérias, entre elas a proibição da propaganda de cigarros, o aumento de pena para traficantes e o fim do voto secreto para a cassação de mandato parlamentar. Davi Alcolumbre destacou que seguiu para a sanção presidencial a maioria dos projetos aprovados pelo Senado.
O Senado Federal tem trabalhado muito, então há um levantamento feito pelos técnicos da Casa, entre matérias deliberadas no plenário e nas comissões, propostas aprovadas e sessões realizadas, foi o mais produtivo dos últimos 25 anos.
Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, minimizou a derrubada de 2 decretos, incluindo o das armas. Para ele, a maior vitória do Palácio do Planalto foi a votação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados.
Depois vem o grande programa de desestatização, vem a questão da reforma tributária, o que vai animar a economia e vai colocar o Brasil num novo ciclo de crescimento, desenvolvimento e, sobretudo, de geração de emprego.
Das 120 sessões no plenário, no primeiro semestre, 41 foram de votações. Já as comissões foram palco de 374 reuniões com 487 relatórios deliberados.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defendeu que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, coordene em sua área de atuação as ações de recuperação ambiental, abastecimento de água e revitalização hídrica, financiadas por empresas multadas pelo IBAMA.
Para ele, a Codevasf, com experiência adquirida ao longo dos anos em ações de revitalização ambiental, saberá identificar melhor as áreas prioritárias e executar os projetos com mais eficiência que as entidades do terceiro setor.
Não tenho nem dúvida que pelos números que nós temos da Codevasf, nós com metade dos recursos que são gastos com essas ONGs, nós teríamos um efeito bem superior ao que acontece hoje no nosso país. O trabalho dessas ONGs na aplicação dos recursos tem deixado bastante a desejar. Várias dessas ações propostas não foram concluídas, existe pouca transparência em relação à sua atuação e elas não prestam conta de modo satisfatório daquilo que recebem.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu o projeto dele, que cria incentivos fiscais para os proprietários de terras na Amazônia Legal, interessados em recuperar áreas degradadas ou em vias de degradação que não estejam dentro da área de reserva legal.
Segundo ele, se virar lei, a medida vai fazer com que esses proprietários fiquem isentos de imposto de renda sobre o ganho de capital pela venda do imóvel e do imposto territorial rural e, ao mesmo tempo, recuperem as áreas degradadas e passem a utilizá-las de forma sustentável.
Se nós temos áreas já desmatadas sem produção, é só nós colocarmos essas áreas para produzir, nós vamos aumentar a renda do produtor, aumentar a produção de alimentos no nosso país, vamos preservar assim a floresta e vamos socializar os custos da conservação da nossa Amazônia.
O senador Fabiano Contarato entrou com um pedido de esclarecimentos na Justiça sobre a decisão do Ministério da Saúde de suspender contratos com 19 laboratórios. Ele quer saber se a medida poderá levar à falta de medicamentos no SUS para pacientes com câncer, diabetes e pessoas transplantadas. Repórter Paula Groba.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, decidiu entrar com uma medida cautelar na Justiça Federal para que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esclareça a suspensão do serviço dessas empresas.
Diante dessa falta de informação motivada por parte do Ministério da Saúde, porque as informações e as justificativas elas são contraditórias, tendo em vista a gravidade do fato, porque isso atinge 30 milhões de pessoas no Brasil, é imperioso que o judiciário determine que o ministro, ele fundamente qual foi a motivação pela qual foi determinada a suspensão desses medicamentos.
Em nota, o Ministério da Saúde justificou a suspensão do acordo com os laboratórios pelo tipo de contrato que foi firmado com o governo, as chamadas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, PDPs. Segundo o Ministério, não há risco de desabastecimento de remédios no SUS. O senador ainda protocolou o requerimento na Comissão de Assuntos Sociais de uma audiência pública com o ministro e disse que vai pedir urgência para que o debate aconteça no mês de agosto.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, está preocupado com as notícias de uma possível privatização da Embrapa. Para ele, o que deve ocorrer é o fortalecimento da empresa e não simplesmente a sua venda para a iniciativa privada.
Chico Rodrigues, que é vice-líder do governo, afirmou que, associado aos pequenos e grandes produtores rurais, o trabalho da empresa no setor de pesquisa agropecuária foi responsável pela inserção do agronegócio brasileiro na posição de destaque que ocupa no cenário mundial.
A nossa Embrapa deve, a meu ver, ser fortalecida e receber mais investimentos para ampliar seu admirável portfólio de produtos e serviços e aumentar exponencialmente sua capacidade de atender às demandas do agronegócio brasileiro. Seu modelo de negócios deve ser ampliado a ponto de estabelecer parcerias internacionais que aumentem a riqueza nacional. Isto pode se dar a partir do fortalecimento de uma estratégia de direitos autorais, patentes e comercialização de seus produtos.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, saudou o governo por lançar nesta semana o Pátria Voluntária, programa de incentivo ao trabalho voluntário.
Segundo ele, 7 milhões de pessoas já praticam alguma atividade voluntária no país em ações voltadas para cidadãos de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Isalci Lucas informou que o programa vai incentivar essa prática por meio do uso de espaços públicos nas áreas cultural e educacional.
O governo ainda dará um selo para reconhecer as organizações da sociedade civil que incentivam o trabalho voluntário.
Um projeto de lei em análise no Senado permite que rádios comunitárias divulguem publicidade institucional. O objetivo é arrecadar mais recursos financeiros para essas rádios. Reportagem de Lívia Torres.
Por terem alcance limitado a 1 quilômetro de raio e baixa frequência, as rádios comunitárias funcionam como porta-vozes dos moradores. O projeto de lei 666 de 2019 permite que 10% da programação seja preenchida por publicidade institucional, de cunho social e divulgação de projetos e atos da administração pública. O autor, senador Weverton, do PDT do Maranhão, declarou que a iniciativa vai arrecadar recursos para as rádios e melhorar a área cultural e esportiva dessas emissoras.
Ela possa colocar comerciais, inclusive públicos, da administração pública, para poder angariar recursos e, com isso, ter condições de se manter. Quando você tem apoio para que ela tenha condição de se manter, ela fortalece a integração comunitária, cultural e esportiva da sua área de atuação.
Há um pedido para que essa proposta seja analisada conjuntamente com o projeto de lei do Senado 55 de 2016, que libera as rádios comunitárias para venderem espaços publicitários e comerciais. A decisão será do plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU. Das 38 mil obras verificadas em bancos de dados do governo, mais de 14 mil estão paralisadas, ou seja, mais de um terço das obras não tiveram avanço. O que está por trás dos atrasos nas obras em andamento por todo o país? Quais são as causas das paralisações? A edição de julho do programa Eu Fiscalizo fala sobre obras paralisadas. O programa mostra a auditoria realizada pelo TCU, que verificou as situações adversas que prejudicam o andamento e finalização de construções. Além disso, a edição apresenta iniciativas governamentais que dão transparência ao andamento e aos resultados das obras públicas da União. O programa Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU Oficial no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.